que você acha de a polícia militar fazer uso de armas não letais ao invés de armas de fogo durante os confrontos? Isso é o que sugere o livro Profissão Perigo, A Polícia e o Confronto Armado, do coronel policial professor Wilkerson Felizardo Sandes, da Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. A obra também fala dos bastidores e da rotina vivida pelo policial militar no Brasil. E é sobre isso que a gente conversa com ele agora. Bom dia, Coronel Wilkerson.
Bom dia.
Esse livro fala dos bastidores e da rotina da Polícia Militar, mas também traz críticas a algumas práticas adotadas pela Polícia Militar brasileira, não é isso? Eu queria que
também
o senhor falasse um pouquinho sobre o livro.
O livro Profissão Perigo, a Polícia e o Confronto Armado, ele é fruto de uma tese de doutorado feita na Unicamp, sob a orientação do professor Salvador Sandoval, que é um cientista político, e o objetivo no início do estudo era entender o momento que o policial tomava a decisão de acionar o gatilho, disparar a arma de fogo, que é o momento mais crítico de uma ação policial, o uso da força armada, a força letal. E por conta disso, nós buscamos avaliar que mecanismos afetavam essa decisão. E o resultado da tese foi identificar que nós temos aí 6 dimensões que influenciam a decisão de um policial na hora que ele vai participar de um confronto. Naquele meio segundo ali que ele decide acionar o gatilho, 6 dimensões interferem nesse processo. Porém, o processo decisório vale para qualquer ser humano. Por exemplo, a primeira dimensão tem a ver com o perfil da pessoa. Como que a pessoa é em termos de comportamento? É uma pessoa mais calma, mais comedida? É uma pessoa mais impulsiva? Tem muito a ver com a personalidade, né? O estilo comportamental. A segunda dimensão tem a ver com o ambiente. Tomar a decisão sentada no escritório com ar-condicionado é diferente de tomar uma decisão na rua, uma decisão na hora de virar para a direita, virar para a esquerda com um veículo. Então, são situações diferentes. Um policial que opera numa área urbana é diferente de um policial que está operando numa área rural, de dia, de noite. Então, as variáveis ambientais. A terceira dimensão tem a ver com as emoções, como que ele reage emocionalmente. Tem pessoas que se emocionam muito, às vezes tem até o congelamento, enquanto que outras pessoas mantêm tudo sob controle, com calma, não se envolvem muito emocionalmente. E uma quarta dimensão que nós temos é o que nós chamamos aí da tomada de decisão propriamente dita, que significa a sua rapidez decisória, o timing. Cada um tem um tempo para observar, orientar e decidir alguma coisa. E por último, nós temos aí 2 dimensões, que uma tem a ver com o processo de formação, o treinamento, o que se aprende na escola, na academia, o que se aprende com os colegas, o que aprende com os próprios acertos e erros, e as expectativas e os valores da instituição, como ele é visto pelos colegas, como ele é visto pela sociedade, como foi o tratamento nas relações familiares em casa. Então, todas essas 6 dimensões influenciam, de uma forma ou de outra, uma decisão, no caso específico, de um policial.
Coronel, o uso de armas letais pode levar um policial a atirar contra um cidadão comum. De que maneira isso influencia na vida desse policial?
Olha, nenhum ser humano foi preparado para atirar em outra pessoa. Quando isso ocorre, geralmente, é uma situação de crime. O Estado, ele aparelha as polícias para defender a sociedade de situações de risco. E, às vezes, esse defensor também tem que se defender. E, às vezes, a se defender a outro significa atirar em alguém. Essa atividade não é prazerosa para nenhum policial, salvo aí aqueles que já têm uma índole de comportamento desviante. Então, o que que acontece? O policial, ele pode cometer uma ação que envolva o acerto, porém ele pode cometer um erro de decisório, pode de repente acertar uma vítima, pode avaliar que a pessoa estava armada, ela não estava armada, estava tirando um pente do bolso. Então tem várias perspectivas que podem ocorrer. Mas no geral, o policial, ele acaba sendo alvo dos procedimentos internos da corporação em termos de controle, alvo da justiça e também da opinião pública. Então o que a gente percebe é que nós avançamos muito no mundo tecnológico, porém na área policial, o Estado ainda dota as suas polícias de armas de fogo, que é um instrumento rudimentar, uma tecnologia do século VIII, que é a pólvora. Nós não estamos hoje pensando, enquanto Estado, que possibilidades nós poderíamos ofertar para os policiais que eles não corressem risco de vida, mas também neutralizassem uma ação criminosa sem necessariamente usar o quê? A letalidade. Então é preciso também uma avaliação e a prática do Estado no sentido de uma cultura na qual substitua o enfrentamento pela pólvora por tecnologias mais adequadas. Então, fica incongruente aí a relação entre o que se deseja na teoria e o que se oferece na prática.
O seu livro defende o uso pela polícia de armas não letais. Em que situações isso seria possível?
Vamos dar alguns exemplos. Hoje, nós já temos alguns avanços no Brasil e no mundo em relação a essas tecnologias. No Brasil, nós já temos aí a Taser, uma arma de eletrochoque. Ela dispara um dardo e, em contato com a pessoa, ela paralisa. Mas não é uma arma que se pode usar contra alguém que está com uma arma de fogo. Isso é em situação como, por exemplo, uma pessoa tentando suicídio, uma pessoa com uma faca, com uma distância de segurança. Porém, se é uma situação na qual envolva uma arma de fogo, aí nós temos uma grande dificuldade. Porém, nós já temos alguns estudos com uma tecnologia chamada Taser Laser. A Taser Laser é um flash de luz verde, também é uma tecnologia não letal, que ela dispara um flash de luz nos olhos da pessoa e ali ela causa um atordoamento, a pessoa meio que desliga, ela tem uma espécie de convulsão, ela apaga, quer dizer, você não precisa matar. Então existem hoje possibilidades tecnológicas, mas lamentavelmente o que você vê na indústria armamentista são armas mais potentes e que matam mais, ao invés de pensar em tecnologias também que possam neutralizar uma ação violenta sem necessariamente tirar uma vida.
Quando a gente fala em armas não letais, a gente pensa que elas não podem causar mal às pessoas, mas como aconteceu no caso com aquele jovem que foi morto em Sydney, na Austrália, depois dele ser atingido várias vezes por arma de choque, ele veio a falecer. Então, para utilizar esse tipo de arma, também é preciso que seja feito um treinamento, não é, pelo policial?
Com certeza. Até esse termo não letal, existe já uma convenção na doutrina nacional que é armamento de menor potencial ofensivo, porque qualquer instrumento pode ser letal. Uma faca, ela não tem um objetivo letal, mas ela sendo usada com esse propósito, ela pode causar a morte. Da mesma forma, se você está usando uma arma de eletrochoque e faz várias descargas, ali você vai ter um excesso e isso pode causar a morte. Então é necessário um treinamento, uma capacitação muito específica também para essas áreas. Não estamos afirmando que as armas de fogo não são necessárias. O que nós colocamos é que o Estado brasileiro precisa repensar essas práticas de que tecnologias são possíveis.
Estamos conversando com o coronel policial professor Wilkerson Felizardo Sandes sobre o livro de sua autoria Profissão Perigo, a Polícia e o Confronto Armado. Coronel, qual é a sua avaliação dos erros cometidos pelos policiais no Brasil atualmente?
Nós temos que classificar em duas categorias. Diferenciar aí o erro de ação criminosa. Nós temos aí também um segmento que tem um comportamento desviante, preocupante e que às vezes o interesse dele não é um interesse social. E nós temos que separar daquele que é uma pessoa que tem uma religião, tem uma família, tem uma cultura que enfoca a paz e está sujeito no seu trabalho a cometer erros. Então nós temos que ter um olhar diferenciado, porque o Estado não tem carne, o Estado é um espírito, mas no caso do erro, quem vai ser responsabilizado vai ser o corpo e mente de um policial. Então nós não podemos pensar que a atividade policial é estritamente algo isolado, apartado do mundo, na qual o policial é responsável. O Estado também deve ser responsabilizado pelo erro policial. Hoje, se o policial acerta, é a instituição, mas se ele erra, é um despreparo dele e ponto. Então é uma atividade, profissão perigo por conta disso. Ele está sujeito aí não só ao risco de vida, de morrer numa ação policial, mas ele também está sujeito aí, no caso de erro, a ser execrado na justiça, ser execrado em termos de opinião pública e ter um conjunto de problemas na sua trajetória profissional e às vezes ser mandado embora. Então é importante também avaliar que a instituição é feita de pessoas de bons propósitos, na sua grande maioria, e que tem interesse em acertar, mas também é necessário compartilhar responsabilidades.
Uma pesquisa sobre violência no Brasil mostrou que 70% da população não confia na polícia. E um dos resultados dessa pesquisa fala justamente sobre isso. A população acha que não há justiça nesses casos, que a polícia não é penalizada. Como que o senhor avalia esse resultado?
Talvez eu dê uma ressignificada no termo, porque a palavra não confio é diferente da palavra desconfio, né? Eu acho que todos aqueles que possuem algum poder sempre geram uma desconfiança. Acaba sendo uma forma também de preconceito, como se tem em relação aos políticos, como se tem em relação a algumas áreas de poder. E o policial tem uma arma na mão. Então, eu tenho que desconfiar também de alguém que anda com uma arma na mão. Ele pode, de repente, usar aquela arma contra mim. Então é importante entender que a população ela confia na polícia quando numa situação de ocorrência ela diz que é 190 e aciona a polícia. Porque se fosse uma relação de não confiança, você nem sequer acionaria. Então há que se traduzir bem o que significa essa palavra não confia. Se não confia significa não gosta, desconfia, porque não se fala em confiar na polícia, se fala em confiar no Estado. Há uma análise do senso comum que a polícia é um órgão à parte, a polícia é um órgão do Estado. Quando a polícia vai conter uma manifestação, por exemplo, é o Estado que está ali contendo a manifestação, ela age em nome do Estado, é o Estado democrático. Então, se ela toma uma decisão boa ou ruim, nós temos uma ação de Estado naquele momento.
Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar aqui a obra. Sabemos aí do alcance da Rádio Senado aí no Brasil. Digo de passagem, uma rádio de muito bom gosto. Parabéns à equipe.
Acabamos de conversar com o coronel policial professor Wilkerson Felizardo Sandes sobre o livro de sua autoria, Profissão Perigo, a Polícia e o Confronto Armado.